Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós contamos com a participação de Nina Orlon, arquiteta, urbanista e especialista em ODS. E, claro, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Ela está comigo no programa de hoje. Boa tarde, Nina. Seja muito bem-vinda. Saudades de você, Nina.
Ah, nem fala. Mas a gente pode sempre assistir, né, os vídeos que estão lá gravados no Observatório. Mas é muito bom estar com vocês sobre esse assunto que é fundamental e se relaciona com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o terceiro, que é o bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Então, é a prevenção. Muito bom.
ODS 3, saúde e qualidade, qualidade de vida. Esse é o ODS que vai dominar o tema do programa de hoje. O sedentarismo mata cerca de 5 milhões de pessoas anualmente no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Um terço da população adulta é fisicamente sedentária. O Brasil é considerado o país mais sedentário da América Latina e o quinto no ranking mundial. Cerca de 300 mil pessoas morrem por ano devido a doenças associadas ao sedentarismo. São Paulo é considerada a capital mais sedentária do país. Olha, no Brasil, 47% dos adultos são sedentários. Em relação aos jovens, os dados ainda são mais alarmantes, 84%. Bom, para falar sobre sedentarismo, vocês já perceberam que é o tema do nosso programa, eu tenho dois convidados. Participo do programa o Diego Cristófaro, professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual de São Paulo, campus de Presidente Prudente. Diego, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joel, obrigado.
O nosso outro convidado é o André Werner, que já esteve com a gente, volta aqui. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. André, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, muito, muito obrigado pelo convite, e fico muito feliz de estar novamente nesse programa, principalmente discutindo esse tema tão importante, também tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Bom, vamos começar o nosso programa falando da pesquisa do Diego. Diego, você tem uma pesquisa que é interessante, porque a influência dos pais sobre os filhos é muito grande. No aspecto do sedentarismo, ainda é maior, né? Porque os pais inativos contribuem para que os filhos sejam inativos também. Conta um pouco desse estudo.
Então, Joel, primeiramente agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Esse é um estudo com financiamento da FAPESP e que nós estamos analisando diversos hábitos de estilo de vida entre pais, mães e filhos. E a ideia desse estudo, ele originou uma dissertação de mestrado, né? E que nossa pergunta era a seguinte: será que quando os pais e as mães são fisicamente ativos e quando a gente compara com aqueles que são insuficientemente ou inativos fisicamente, praticam atividade física de intensidade moderada a vigorosa inferior a 150 minutos por semana, será que quando a gente analisa a relação do comportamento sedentário com os filhos, essas medidas, elas são iguais nos pais, considerando os níveis de atividade física, tanto do pai quanto da mãe? E os resultados, assim, que interessante que a gente observou, foi que nos pais que foram considerados inativos ou insuficientemente ativos fisicamente, essas relações dos pais com os filhos e das mães com os filhos, em relação ao comportamento sedentário, ele permanece. Porém, no grupo dos pais e mães que são fisicamente ativos, essas relações, elas foram mitigadas. Então, isso, né, apesar do delineamento do estudo ser um delineamento transversal, que a gente tem, não pode falar que uma coisa causou a outra, mas a gente mostra que tem uma relação forte e que isso merece um olhar mais aprofundado, né? Por que que acontecem essas relações em pais e mães que, né, que são inativos, mas o comportamento sedentário se completa com o dos filhos, e já naqueles que são ativos, essa relação, ela desaparece, ela é quebrada, né? Então, isso é um achado interessante, a ponto da gente tentar pensar em políticas e ações de promoção da saúde que possam trabalhar o incremento da parte de atividade física e a redução do comportamento sedentário no âmbito familiar também, né?
Ou seja, é importante, a política pública deve focar a família como um todo, já que os filhos são o espelho dos pais, né?
Sim, e principalmente, João, na infância, né? Adolescência tem um pouco mais de influência dos amigos, tudo. Mas a questão da infância, principalmente ali, que está formando, né, os hábitos da criança, isso é de fundamental importância. Então, é aquilo que você falou, né? A gente até brinca aqui que uma das frases que nós temos assim é que as palavras, né, os conselhos, às vezes, convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né?
Normalmente, o Diego, a educação física, ela é contemplada na escola, né? Somente nas escolas em geral, seja na escola pública ou particular, uma ou duas vezes por semana. Nós temos tem que ter a necessidade, né, de fazer uma política pública para estimular a prática, porque as escolas não fazem isso, o próprio governo não faz, ou seja, as crianças vão brincar lá. Eu estava ouvindo uma produtora nossa, que hora antes de começar o programa, ela dizia, é prazeroso eu me reunir lá, jogar vôlei, brincar lá, de handball, no caso dos meninos, futebol, mas não há um estímulo, né, da própria escola, já que a atividade física é uma vez ou duas por semana.
Joel, eu como profissional de educação física, como professor, né, de educação física, eu sou defensor ferrenho, que nós deveríamos ter, pelo menos na semana, 3 aulas de educação física. Ainda mais considerando aí os objetivos da ODS, né, o objetivo 3, que é a saúde e bem-estar. Temos alguns estudos, o professor André também tem uns nesse sentido, que a prática esportiva na infância e adolescência proporciona benefícios, inclusive, na vida adulta. Então, é um fator importante a atividade física na escola, porque a criança passa boa parte do período ali, né, a criança e o adolescente. E uma das coisas, eu estava, agora, antes de começar, né, o programa aqui, eu estava em aula com a graduação. E uma das coisas que eu conversava com os alunos e questionei, falei, ó, ao andar pelas ruas, quantas crianças hoje vocês veem brincando na rua ou jogando bola, né? Jogando futebol, praticando seja lá o que for. E isso diminuiu muito, até por questão de, né, hoje os tempos são outros do que eram há 15, 20 anos atrás, a questão da violência, a questão da malha viária também, né, de carros, tudo aumentou muito essa questão, né? E às vezes os pais têm, assim, receio de deixar a criança brincar na rua, como era antigamente, né? E isso vai diminuindo cada vez mais. Então, a escola passa a ter um papel mais importante ainda do que ela já tinha, né? Pode falar, João.
Como você disse, nós vivemos em outros tempos, né? Hoje, a atividade dos adolescentes e das crianças são no shopping center, né? no espaço público. André, você foi citado pelo Diego, você tem um trabalho sobre isso, a importância da atividade física, quer dizer, para a saúde da pessoa, né?
Sim, a atividade física na infância e na adolescência é muito importante, né? Atuando como um fator de proteção para diversas doenças, inclusive, por exemplo, para o risco cardiometabólico, para diversos indicadores de saúde mental. Então, existem vários estudos associando, por exemplo, uma maior prática de atividade física, né, durante a adolescência ou a infância, com o desfecho relacionados à saúde mental, como, por exemplo, sintomas internalizantes e externalizantes na adolescência. Então, a atividade física, ela realmente é de suma importância. E um ponto que é muito importante de destacar é que, como você mesmo comentou, a atividade física, ela vem reduzindo nos últimos anos. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, ela encontrou uma tendência de redução entre 2009 e 2019, que é a pesquisa mais atual, sendo que na última pesquisa, cerca de 20% dos adolescentes atingiam um mínimo recomendado, que era de 300 minutos semanais de atividade física, que ainda é menor do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 420 minutos semanais, incluindo 3 sessões focadas em treinamento de força. Então, a prevalência dessa inatividade física de pessoas que não atingem o mínimo recomendado ainda é muito alto e vem aumentando. Então, é de suma importância intervenções realmente para o aumento da atividade física. E o comportamento sedentário também é muito... Os valores do comportamento sedentário são muito alarmantes. Então, por exemplo, nessa última pesquisa da Nacional de Saúde do Escolar, mais de 50% dos adolescentes apresentavam um tempo em comportamento de telas no lazer maior do que 3 horas por dia. Então, são realmente necessários. E esses estudos, por exemplo, como o do Diego, apresentam algumas soluções que poderiam serem incorporadas, né, em possíveis intervenções e políticas públicas.
Pelo que você disse, a atividade física vem diminuindo entre crianças e adolescentes no país, o que é grave. Nina, nos dias de hoje, faz menos atividade física que no passado. O Diego até disse que, olha, os equipamentos públicos, as mudanças dos grandes, o crescimento dos grandes centros urbanos, né? Não há mais locais que antigamente as crianças e os adolescentes podiam praticar atividade física, jogar bola, não existe mais isso na nossa cidade, né? Cada espaço é disputado para se fazer mais edifícios e tal, então os grandes centros urbanos estão, e essa nova realidade deixa que o jovem pratique menos atividade física. Vivemos um momento difícil, né?
Pois é, então, por isso, até um incentivo para que as escolas públicas, principalmente, as privadas também, seria ótimo, porque muitos espaços de práticas esportivas são pagos. E a gente sabe da desigualdade do nosso país, né, das nossas cidades, a dificuldade de ter tempo, né, tem até umas práticas laborais, né, hoje incentivando dentro das empresas, mas são muito poucas as opções. Então, se, por exemplo, os pais, né, são incentivados nos locais de trabalho e tem alguma coisa, mas aí, às vezes, não chega na questão dos filhos, como os nossos pesquisadores estão falando. Então, na oportunidade, se as escolas abrissem mais, que nem aqui o CELS, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem as escolas que são com ótimos espaços esportivos, mas nem todos abrem no fim de semana e fazem movimento de incentivar para que realmente os jovens e os pais, as famílias, vamos dizer assim, venham participar. E até, às vezes, uma simples caminhada, uma corrida. Eu tenho observado assim, que a gente vai participar de uma caminhada, uma corrida, aí tem a história da camiseta, aí você tem que pagar algum valor, às vezes até meio alto, para poder participar, embora é aberto para quem quisesse. Mas esses incentivos deveriam ser muito mais fortemente aplicados na gestão pública. Então, é isso que eu acho que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazem no ODS-3, pouca referência à questão, embora fala do bem-estar, especificamente à prática esportiva. Mas temos o ODS-2, que fala também da importância da alimentação saudável. Então, está tudo conectado. Então, a gente tem a questão alimentar, a questão das cidades. Se a gente pegar, por exemplo, fazer caminhadas, a gente tem essas avenidas fechadas, mas é muito pouco. E se as pessoas querem fazer uma caminhada assim, no seu bairro, tal, a gente vê o estado das calçadas. Né? A gente acaba precisando andar pela rua, e aí pela rua é arriscado. A gente vê a mortalidade no trânsito, né? Como anda, atropelamento, então a pessoa, não, eu vou andar na calçada. Aí vai fazer a caminhada na calçada, ela não está adequada, ODS-11. Então veja como tudo tem essa conexão. E a gente tem um programa chamado Viva o Verde na cidade, que é um incentivo de uso maior dos parques. E foi interessante que é coordenado pelo pessoal da ONU Habitat, e eles perceberam que os parques são muito pouco utilizados por mulheres e meninas, e muito mais por homens e rapazes, né? E aí eles estão fazendo justamente esse movimento, porque mesmo uma mulher que vá para o parque, ela não vai para usufruir o bem-estar e talvez até essa prática esportiva de caminhada, às vezes tem até equipamentos, né, para usar lá nos parques, mas ela está indo mais para cuidar dos filhos. Então, a gente tem que mudar essa lógica e fazer mesmo a pesquisa, o resultado dessa pesquisa ser colocado em prática e a gente cobrar dos nossos governantes, dos prefeitos, das secretarias, né, que trabalham com essa questão esportiva, em todos os municípios. E veja que na cidade de São Paulo tem muitos equipamentos escolares que tem zero espaço, zero, nada.
Você sabe que essa lembrança é muito importante sua, Nina. Duas coisas que você que trouxe aqui no programa de hoje que são importantes. Primeiro, a atualização dos parques da cidade por mulheres e meninas. E outro, lembrando que as escolas públicas poderiam abrir nos fins de semana para que a população utilizasse aqueles equipamentos. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta voltamos com notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
Só lembrar, Joel, que esse programa da ONU Habitat é junto com a Secretaria do Verde do município e pode ser replicado em outros municípios.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Conduzido na Unicamp, um protocolo de treinamento físico de 16 semanas, combinando musculação e exercício aeróbico, se mostrou capaz de reverter problemas associados à obesidade, como a inflamação crônica de baixo grau e o envelhecimento prematuro das células imunes. Esse fenômeno, denominado imunossenescência precoce, contribui para uma maior incidência de doenças infecciosas e crônico-degenerativas, como diabetes, aterosclerose e outras condições cardiovasculares. Durante o experimento, foram avaliados marcadores associados à imunossenescência e ao metabolismo lipídico em 167 voluntários divididos em três grupos: obesos, obesos com diabetes tipo 2 e indivíduos saudáveis. Após as 16 semanas, com três sessões semanais de exercícios, observou-se nos participantes redução na circunferência abdominal, aumento de força e massa magra. Além disso, os marcadores de imunossenescência e de metabolismo lipídico analisados haviam retornado parcialmente aos níveis ideais. Ou seja, o protocolo reverteu fatores de envelhecimento precoce e disfunção metabólica em pessoas obesas.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre sedentarismo com o Diego Cristófaro, o André Werneck e a nossa colunista de ODS, a Nina Orlo. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: falta de atividade física pode causar doenças em 500 milhões de pessoas até 2030. Ana Paula Loureiro tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde traz informações sobre a relação do sedentarismo com algumas doenças e como os governos estão implementando recomendações para aumentar a atividade física em todas as faixas etárias. O documento Status Global sobre Atividade Física traz dados de 194 países e alerta que entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física. A OMS destaca que, se os governos não tomarem medidas urgentes para incentivar a população a fazer mais exercícios, esse custo será de US$27 bilhões. De acordo com o relatório, o progresso tem sido lento. Os governos precisam acelerar o desenvolvimento e a implementação de políticas para aumentar os níveis de atividade física e, assim, prevenir doenças e reduzir a carga sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados. Menos de 50% dos países têm uma política nacional de atividade física e menos de 40% estão operacionais. Apenas 30% das nações têm diretrizes nacionais de atividade física para todas as faixas etárias. Embora quase todos os estados tenham relatado um sistema para monitorar a atividade física em adultos, 75% dos países fazem o mesmo em adolescentes e menos de 30% em crianças menores de 5 anos. Nas áreas de políticas para incentivar o transporte ativo e sustentável, apenas pouco mais de 40% das nações têm padrões de projeto de estradas que tornam a caminhada e o ciclismo mais seguros. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
André, podemos dizer que um dos dramas da sociedade moderna é o sedentarismo?
Bom, sim, ele perpassa, eu acho, diversos temas, né? Eu acho que essa reportagem foi muito interessante até, que comenta muito, por exemplo, sobre uma política nacional de atividade física, o qual o Brasil não tem. Então, eu acho que esse já começa um primeiro problema também. A atividade física está incluída em outras políticas nacionais, mas só que não existe uma política especificamente para atividade física. E a atividade física é um grande problema, como mesmo a reportagem disse, né, para diversas doenças. Então, ela é um fator de proteção para diversas doenças, e principalmente também para o aumento da qualidade de vida da população. Então, a atividade física ela está muito relacionada com um momento de prazer, um momento de maior qualidade de vida. Então, essa grande inatividade física no mundo, hoje, cerca de 30% entre os adultos e quase 80% dos adolescentes no mundo não praticam os níveis recomendados de atividade física, realmente é um grande problema. E uma questão interessante, né, também da atividade física é que ela poderia estar incluída, por exemplo, como a Nina comentou, em diversas ODSs. Então, a ODS-3, ela realmente é uma muito ligada com a atividade física, mas só que existem outras ODS, a 11, que a Nina também comentou, mas eu também comento, por exemplo, a ODS-10, que é a redução da desigualdade, e a 5, a redução da desigualdade de gênero, que é muito interconectada com a atividade física, porque existe uma grande desigualdade na prática de atividade física. Então, as pessoas, por exemplo, que têm maiores condições socioeconômicas, e principalmente homens também praticam muito mais atividade física do que mulheres, e pessoas que têm maior poder econômico também praticam maior atividade física do que as pessoas que não, que têm menor, que são, e são em maior vulnerabilidade social. Então, esses dois ODS também poderiam estar muito conectados com a atividade física.
Quero te ouvir, Diego, pelos dados que eu apresentei no início do programa e também surgindo agora na reportagem da Ana Paula Loureiro, o mal do nosso século é o sedentarismo.
Joel, isso cada vez avança mais, né? Porque nós temos aí vários motivos envoltos disso, né? A questão do medo, da violência, os pais deixam as crianças mais em casa, então é mais fácil você liberar o uso de telas para a criança ficar dentro do apartamento, da casa, ao invés de estimular a questão das brincadeiras, né? É lógico que a gente tem que verificar a realidade da população brasileira também. Às vezes, muitos pais trabalham, né, o dia todo, e isso é mais complicado. Só que algumas coisas, já, na minha opinião, elas têm que começar a serem pensadas, né? Assim como a Nina e o André relataram aí a questão da desigualdade que nós temos no país. Então, pensar assim, o que seria possível para fazer, né, uma vez dos resultados do estudo, para eu conseguir ser mais ativo fisicamente e transpor esse exemplo para os filhos, né? E eu falo aqui por experiência própria. Essa questão da desigualdade de gênero, ela influencia eu na minha vida particular, porque eu sou pai de 3 meninas, né? Eu tenho gêmeas de 7 anos e uma pequenininha de 4. Então, por exemplo, às vezes é para buscar alguma coisa na padaria próximo de casa, ao invés de ir de carro, quando elas vão comigo, a gente vai a pé, né? Vamos caminhando. Ah, tem algum... Vou levá-las para a escola. Eu tento parar um pouco mais longe, até porque é mais fácil para arrumar vaga para estacionar, e desço com elas caminhando. E fora as atividades esportivas que elas fazem também ao longo da semana, né? Então, a escola hoje, ela oferece handball. Às quintas-feiras, né, levo para natação. Às sextas, tem a ginástica. Então, eu tento assim. Eu e minha esposa, a gente literalmente se desdobrar para proporcionar isso, porque a gente sabe da importância também da atividade física, né? Eu como profissional de educação física, minha esposa também sempre praticou, e aí, Joel, tem aquela questão também da gente proporcionar o que a gente chama de suporte social, que é a gente ser exemplo, mas nós também proporcionarmos, levar a criança, tentar pagar uma escolinha desportiva para elas, ou no caso, o pai e a mãe, não, nas muitas, quando não tem condição, verificar o que a prefeitura oferece. Por exemplo, aqui em Presidente Prudente, nós temos vários tipos de atividades que são públicos, né, oferecidas aqui pela Secretaria Municipal de Esportes aqui de Presidente Prudente, que chama CEMEP. Então, tem muita coisa legal aqui. E aí, os pais estarem procurando no, né, nas cidades onde moram, no, nos municípios, o que a prefeitura pode oferecer ali. E o que o próprio pai e a própria mãe conseguem. Às vezes, ir a parte da cidade para caminhar com a criança, né? Ter esse lazer mais ativo, né?
Olha, o que o Diego está falando, Nina, é uma coisa muito interessante a respeito da mobilidade, né? Nossa cidade aqui, os grandes centros urbanos, parece que é uma cidade para automóvel, né? Não para para o transporte, né? Embora o transporte coletivo seja fundamental para uma cidade como a nossa. Mas não há um estímulo para você caminhar. Eu estava conversando esse fim de semana e sobre exatamente o tema do nosso programa, me disseram que o cidadão comum, aquele homem que sai às 7 horas da manhã e para o trabalho, ele vai caminhar até o ponto do ônibus, depois desce, sobe, trabalha o dia inteiro, vai para o almoço, sai, volta, e também leva várias horas, né? Seja de manhã e à noite, no transporte coletivo. Isso é considerado uma atividade? Quer dizer, ele é um ser sedentário? Né? É uma coisa interessante, mas eu quero você tem uma questão importante, Nina?
Não, eu estou pensando justamente o que eles estão trazendo, e você, Joel, falando sobre isso, né, que a pessoa vai até o ponto de ônibus, volta, né, a gente quer ouvir o comentário, né, do Diego e do André, mas veja que para as mulheres isso é muito mais complicado. Aí é o pai que vai buscar de carro, do ponto de ônibus, porque para a mulher caminhar, a gente ainda tem esse nível de violência. E eu, ouvindo o Diego aqui, pensei como ele faz um certo esforço para colocar isso no radar. Ele, a esposa e as crianças já vão acostumando, né? Mas isso precisa de um certo esforço. Como que a gente conseguiria fazer campanhas? Porque a gente sabe que a vida acontece nas cidades. Então, sim, a gente precisa de campanhas no âmbito nacional, estadual, é muito importante. Mas talvez as prefeituras tenham mais responsabilidade de fazer alguma campanha. Isso deveria ser muito mais natural do que a gente pensar, ai, meu Deus, preciso lembrar que tenho que parar um pouquinho mais longe para caminhar. Então, assim, até a moça que trabalha em casa, ajudando aqui, ela foi orientada no SUS a descer um ponto antes e um ponto depois. Mas imagina, ela passa o dia inteiro trabalhando e, assim, trazer isso, embora o SUS foi incrível eles terem falado isso, mas ainda assim não é uma campanha para incentivar todo mundo a se mexer, né? Queria ouvir, então, sobre isso.
Ou seja, você colocou uma coisa importante, Nina. A atividade física é muito mais difícil para a mulher que tem outros compromissos familiares, como cuidar dos filhos, do que o próprio homem, né? Mas aí os nossos dois convidados poderão dizer, André, como é que a mulher pode ser estimulada, já que ela tem uma carga de trabalho, de atividades muito maior do que o homem?
Essa realmente é uma questão muito complicada, né? Porque dentro da própria atividade física, por exemplo, existem diversas formas, diversos tipos de atividade física. Então, por exemplo, vocês comentaram a questão da atividade física como transporte, né? Que é uma atividade física importante, principalmente aqueles que podem escolher por essa, né? Estaria inclusive relacionado com o ODS-13, por exemplo, a questão climática, mas o tipo de atividade física que é o maior fator de proteção para o desenvolvimento de doenças no futuro é a atividade física praticada no lazer. Então, por exemplo, a própria atividade física no trabalho, onde a pessoa trabalha, por exemplo, atividades domésticas ou atividades de indústria, de chão de fábrica, Essas atividades elas podem ser, inclusive, risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, é uma questão sempre muito complicada, que sempre vai na questão, por exemplo, de desigualdades sociais, de pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, porque aqueles que passam, por exemplo, um grande período de tempo trabalhando, utilizando atividade física para o trabalho, elas têm um fator de risco. E a questão de trabalhar com elas, né, a questão de aumentar a atividade física no lazer também é muito complicado, justamente por esse ponto, porque geralmente, principalmente em grandes centros urbanos, elas moram longe do trabalho, então demoram muito durante o transporte e ficam praticando atividade física durante o trabalho por um longo período de tempo, quando chegam em casa tarde, e talvez, para esses casos, a atividade física no lazer nem seria tanto uma recomendação, né, porque seria talvez uma questão mais uma atividade laboral, tentando recuperar a pessoa para o trabalho. Então, a questão dessas desigualdades, então, de talvez melhorar a vida da pessoa, a questão de transporte, um transporte mais efetivo para gastar menos tempo no transporte, são algumas medidas. Esses casos são realmente muito complicados na questão da atividade física.
Eu queria ouvir você, Diego, a respeito das mulheres. A Lina trouxe um tema importante, é mais difícil para as mulheres do que para os homens praticarem atividade física, e elas estão muito mais próximas do sedentarismo do que o homem, né? Se elas não têm essa condição, mas não têm essa abertura. Eu queria te ouvir. E aqui em São Paulo, a Lina colocou no bloco anterior algo que passou rápido, mas eu queria resgatar. Aqui em São Paulo existem alguns bairros que a qualidade das calçadas também é muito ruim para as pessoas caminharem, né, fazendo a sua atividade diária, atividade física diária, para se livrar do sedentarismo.
Ô Joel, uma das coisas assim, que a gente pode pensar, né, que é possível, assim, nós, a ponta assim, de pessoas, né, comuns, assim, não do setor público, assim, de prefeituras, assim, mas, por exemplo, para as mulheres, o que a gente poderia sugerir? Principalmente nessa questão da preocupação com a violência que a mulher é mais exposta, grupos de amigas decidiam certos horários para fazer algum tipo de caminhada, né? Então, isso você inibe, né, a prática assim, de violência, porque senão até políticas públicas que realmente funcionem serem criadas, o receio é da mulher ficar cada vez mais sedentária por tudo aquilo que foi falado aqui, né? Além da rotina que a mulher tem. Uma das questões também que dá para ser feito no ambiente de trabalho. Por exemplo, nós estamos aqui. Eu sempre, quando dá ali 30, 40 minutos, eu levanto aqui do meu lugar, vou tomar uma água, vou aqui na sala do departamento ao lado, ver se tem alguma coisa, né, ali que eu tenho que fazer. E, assim, eu quebro esse comportamento sedentário. Né? Só o fato da gente levantar, fazer alguma atividade física leve, a longo prazo, espera-se que a gente tenha alguns benefícios, né, principalmente na parte cardiovascular. Então, essa questão é de extrema importância. Né, uma sugestão, assim, acho que coisas básicas, assim, a mulher, né, se ela tiver um grupo de amigas, tentar fazer essa parte, se, né, combinar de fazer uma caminhada. Em casa mesmo, eu tenho o cuidado com as meninas, a gente divide bem, então eu tenho que estimular minha esposa a praticar atividade física também, né, e agora ela conseguiu de manhã uns horários para fazer musculação, e eu que fico com as meninas, até a pessoa que nos ajuda em casa chegar. Então, a gente fala assim, ó, 7 horas da manhã é o seu horário, 6h30 você vai, faz seu exercício, e aí na hora próxima do almoço, eu faço o meu. Então, assim, penso na minha prática também, mas penso na da minha esposa, e aí o das nossas filhas, né?
Isso é muito importante, viu, André? Mas você deve ser uma exceção, viu? Na realidade que a gente vive. Nós vamos agora para um breve intervalo, e na volta nós temos o resultado da nossa enquete. Acompanhe agora as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com a Sabrina Azevedo.
Destaques da semana no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou a Sabrina Azevedo, sou jornalista do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque em nossa redação durante a última semana. Circuito Bate-Papo Terceiro Setor oferece capacitação gratuita para organizações sociais. Formação de 400 horas reúne lives, aulas práticas e mentorias para fortalecer a atuação de profissionais e voluntários em todo o Brasil, realizadas em forma totalmente online entre os dias 4 e 29 de agosto. Valor doado por indivíduos bateu o recorde de 2024, totalizando mais de 24 bilhões. A revelação é da pesquisa Doação Brasil, coordenada pelo IDES, Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social. O Unicamp desenvolve partícula biodegradável, que elimina larvas do mosquito da dengue. Tecnologia à base de óleo de tomilho elimina 100% das larvas de Aedes aegypti em apenas 48 horas e tem potencial para integrar as políticas públicas de saúde. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui e até a próxima.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre sedentarismo com Diego Cristóforo e o André Werneck, e claro, com a nossa colunista de ODS, a Nina Orlon, que agora vem com a sua coluna. Nina, que novidades você traz no programa de hoje?
ODS em pauta.
Bom, eu queria falar principalmente sobre o novo índice que foi lançado agora, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que fala justamente como estamos nos ODS nas 5.570 cidades do Brasil. E se a gente pegar o foco de saúde, aliás, vários focos, se a gente coloca, até pode simplesmente mencionar Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, cai nesse site do programa Cidades Sustentáveis, e assim a gente pode olhar como é que está a nossa cidade em relação aos 17 objetivos, né? Agora temos o 18º, que é muito importante também, igualdade étnico-racial, mas os 17, eles têm um termo comparativo até com os outros países, porque, como nossos comentaristas, nossos panelistas falaram, é um problema mundial, essa questão do sedentarismo e como a gente precisa dessas campanhas a nível mundial mesmo. Mas no Brasil, e a gente vai ter a COP30, e foi mencionado com sabedoria aqui, o ODS-13, né, a questão climática, todas essas questões, elas dialogam também com o ODS-13. Então, se a gente pensar que a gente pode ir caminhando para o trabalho, mesmo ficando um pouquinho mais longe, ou demorando alguns minutos a mais, o que às vezes até não é verdade, porque a gente pega o carro e pega aquele trânsito enorme, né? Muitas obras, muitas construções, muitas coisas acontecendo, né? E até problema de um carro quebrado, alguma coisa, você acaba demorando a mesma coisa que se você estivesse indo a pé, né? Então, foi mencionado aqui o ODS-13, que a gente tem agora a COP30, que é uma oportunidade da gente falar sobre esse assunto, e eu que vou participar, estou me comprometendo a levar também essa questão para o ODS-3, mas vinculado com todos os objetivos. E se a gente olha esses índices, né, que são esses compostos dos indicadores de cada um dos ODS, a gente vê que tem regiões que estão muito piores, ou indicadores de ODS que estão piores, e aí ajuda muito a política pública daquele município, daquela cidade. Então, o prefeito, a sociedade civil, que é a mais ativa, que quer melhorar a qualidade de vida da sua cidade, ela pode se debruçar sobre esses indicadores e pensar, incentivar que haja campanhas, que haja investimentos, como nós falamos, o uso dos parques, uso da melhorar as calçadas, fechar algumas ruas em determinados horários de fins de semana, para poder incentivar essas práticas esportivas.
E o até retorno das ruas de lazer, lembra, né, Lívia?
Exatamente, e as praças que tenham também equipamentos que possam ser utilizados. Aqui na nossa cidade, várias praças estão colocando, mas a gente vê que as pessoas estão usando pouco ainda. Então, precisa mesmo de campanhas, como foi dito. E parabéns, Diego e André, trazendo essa questão. E o Joel, e o pessoal do Observatório, que sempre traz um assunto tão importante que a gente precisa mesmo cutucar nossas políticas públicas que realmente coloquem isso no seu foco.
Mas o que compromete esses índices, com certeza, é a profunda desigualdade que existe no nosso país. O sedentarismo na infância e na adolescência é um problema de saúde pública em diversos países do mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 11% e 38% das crianças e adolescentes no Brasil apresentam excesso de peso, diretamente relacionado ao baixo nível de atividade física e o avanço do sedentarismo infanto-juvenil. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira recomenda que crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos pratiquem pelo menos 60 minutos diários de atividade física moderada. Isso ainda é uma utopia no nosso país, não é, Diego?
Infelizmente, ainda assim, Joel. Por isso, assim, que as ações de promoção da saúde é focado, né, incremento da atividade física e no comportamento sedentário. E outra, pode ser chamado de conselho, né? As atitudes que eu tento fazer em casa, eu estou aqui na universidade agora, e os dois controles das TVs de casa estão aqui comigo. Então, à noite, né, na hora que eu volto, aí as crianças assistem um pouco de tela, né? Está liberado ali uma hora no dia para assistir, mas a gente tenta, né, esse desafio de tentar controlar o comportamento sedentário das crianças também, né? Então, lá eu deixo alguns desenhos, às vezes, impressos, folhas de sulfite, tem canetinha, né? Hoje a gente vai se adequando conforme vai ter na realidade, né? Está muito na moda, né? Os pais, com certeza, devem saber dos Bob Goods, né? Dos livros para pintar, desenhar. Então, a criança acaba utilizando a criatividade, né? Então, a gente tenta brigar, literalmente, com as armas que a gente tem, né?
Olha só, olha que interessante, André. O Diego segura o controle da TV para que o uso da TV pelas crianças seja adequado segundo o padrão de hábito que ele tem na família dele. Mas isso, como eu disse anteriormente, ele é uma exceção à regra, né, André? Normalmente as crianças ficam 7, 8 horas ou na frente do computador ou na televisão, né?
Então, certamente o Diego também, até por ser um grande pesquisador de atividade física no Brasil, ele adota uma maneira diferente com a família dele. Eu acho que ele está de parabéns, eu acho que realmente é muito, muito necessário. Né? Mas o que os números mostram são realmente aquilo que eu comentei no meu primeiro comentário, né? Que essa recomendação que você comentou, Joel, ela não é atingida por cerca de 80% dos adolescentes no Brasil. Então, ela realmente é um grande problema e mais de 50% dos adolescentes também passam mais de 3 horas em frente às telas, por mais de 3, diariamente.
Agora chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram. Você pode participar toda semana seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: você pratica alguma atividade física? Olha o resultado, Diego e André. Você pratica alguma atividade física? 100% diz que sim. Eu nunca vi isso nas nossas enquetes aqui. 100% das pessoas que seguem o observatório disseram que praticam alguma atividade física. Bom, é louvável, mas me parece que essa não é a realidade do país. De qualquer forma, eu volto àquela colocação que eu fiz. O fato de você caminhar até o ponto de ônibus, ir para o trabalho, voltar, sair do transporte público para chegar na sua casa, é considerado uma atividade física? O André disse que não, viu, Diego? Ele falou que o trabalho estressante, do ponto de vista psicológico, tem atividade física, mas não é ideal. Atividade física tem que ser prazerosa. Mas eu queria que você comentasse aqui, os dois, né, os dois convidados, esse resultado, 100% das pessoas dizem que sim. Aquelas que seguiram e responderam o nosso Instagram em relação à atividade física. Começo com você, André.
A atividade física no transporte, ela é uma atividade física, eu acho, para quem escolhe, realmente é muito interessante, né? A questão de ir para o trabalho a pé, ela contribui claramente para o ODS-13, né? A questão de adotar um meio de transporte limpo, né? Pela bicicleta, por meio do uso da bicicleta, por meio do uso da caminhada, né? Eu acho que, infelizmente, essa não é a realidade aqui no Brasil, muitas vezes, né? Como disseram, a qualidade das calçadas, ou mesmo a falta de ciclovias, por exemplo, a questão da segurança, da iluminação pública, são grandes barreiras, né? Agora, o 100% é muito curioso.
Muito.
Realmente é muito curioso. Eu acho que é uma amostra, talvez, enviesada, né? Todos os ouvintes praticam muita atividade física.
Eles estão considerando ir à padaria, ao supermercado, como uma atividade física. Provavelmente. Eu não vou discutir aqui o resultado. Esse é o resultado verdadeiro. Diego, te surpreendeu esse resultado?
Com certeza. Quisera que fosse...
Como professor de educação física, você ficou satisfeito. Se o pessoal
estiver fazendo mesmo... Eu fico me questionando assim, que são as pessoas que acompanham o programa, geralmente são pessoas que estão em busca de informação, né? E pode ser que realmente, conforme a questão de saber a importância da atividade física, pode ser um motivo que tenha alcançado esses resultados, né? E que bom que quem respondeu a enquete realmente se vê fazendo atividade física. E espero que continue, sinceramente, né? Que não só... que tenham respondido que fazem, mas que continuem fazendo. E estimule
exatamente.
Outras
e pessoas. Seja de exemplo para outras pessoas. Eu aproveitando você, já vou emendar uma pergunta, professor de educação física. O Otávio pergunta, quanto tempo eu preciso caminhar por semana para não ser considerado sedentário?
O que os órgãos de saúde eles nos informam, né, nos trazem, que nós temos que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa na semana.
Então, se ele... Bom, 150 minutos?
Na semana.
Na semana.
Se considerar os dias úteis, segunda a sexta, 30 minutos por dia, né? Se a pessoa conseguir fazer os deslocamentos e conseguir, no trabalho, tentar fazer algum tipo de deslocamento, por exemplo, eu, quando era recém-casado, a gente não tinha filhos ainda, morava em prédio. Muitas vezes, ao invés de subir de elevador, eu ia pela escada. E quando a gente fala, o que é atividade física moderada e vigorosa? É aquela que a gente fica um pouco ofegante na hora que a gente conversa. Para clarear para o pessoal que está ouvindo o programa, seria isso, né? Tentar deixar de uma forma didática. Então, é aquela que você respira um pouquinho mais dificuldade. Então, se as pessoas conseguirem fazer isso, 150 minutos na semana, meia horinha ali de segunda a sexta, cumpre o que a organização recomenda. E bom, se conseguir fazer mais que isso, melhor ainda.
Eu tenho uma pergunta da Renata aqui, mas eu quero fazer uma brincadeira com a Nina. Você é sedentária, Nina? Você consegue fazer 150 minutos por semana?
Olha, eu estou feliz porque estou conseguindo. Eu faço pilates 2 vezes por semana e uma caminhada no fim de semana na praça. Aqui
que bom!
Eu acho que até sai mais um pouco do que isso, mas, olha, o Diego realmente... É o nosso exemplo, está virando nosso ídolo. E o André...
É o herói, né?
Também, é o herói do programa. E o André também, viu?
Nós temos que fazer uma matéria do Observatório para ver como ele consegue, se relaciona com as filhas lá e com o garoto dele. Ele não deixa eles ligarem a televisão excessivamente, né? Assistirem televisão excessivamente. Mas que legal, André. A gente está destacando, né? Que legal o André, o Diego, né? André, eu tenho uma pergunta para você aqui. Eu também, viu, Nina? Eu faço academia duas vezes por semana. Faz um ano. Depois de muito tempo, comecei a academia. Mas não bate 150 minutos. Eu dou uma caminhadinha também para cumprir esse número aí. A Renata pergunta, André. Eu sou sedentária. Não gosto de praticar exercícios físicos. Mas gostaria que meu filho praticasse. Como posso incentivá-lo?
Bom, eu acho que é muito importante, né, de talvez dar oportunidade para ele de ter diversas experiências e diversos tipos de prática de atividade física, para ele realmente descobrir o que ele gosta, né? Porque o que está realmente muito relacionado à manutenção da atividade física é o prazer que a pessoa tem, o quanto ela se identifica com aquela atividade física, o quanto ela se vê fazendo parte daquela tipo de atividade física. Então, a dica que eu daria é realmente dar a oportunidade de ter diversas experiências. Então, por exemplo, fazendo aula de futebol, futsal, basquete, handball, corrida, natação. E um desses esportes, certamente, ele vai se identificar. Inclusive, para ela, eu também daria uma dica muito similar. Talvez ela não goste de fazer atividade física, de ir para academia, ou talvez correr... Mas tentar outras coisas, uma ginástica, às vezes uma dança, tem diversas atividades físicas, então acho que experimentando é o caminho de achar aquela que mais se identifica.
O grande desafio, viu, André, é tirar a criança e o adolescente da frente das telinhas aí, viu, do computador. Esse realmente é aquilo que quem consegue fazer isso, como o Diego, tem o nosso cumprimento aqui. Bom, vamos fechar a nossa enquete. Obrigado, Renata, obrigado, Otávio. Para participar da nossa enquete é fácil, nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinhas de perguntas, matérias, vídeos, confira. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. O uso excessivo de telas, acabei de falar sobre isso, e o sedentarismo estão intimamente ligados, podendo trazer sérios prejuízos à saúde, tanto física quanto mental. O tempo prolongado em frente a dispositivos eletrônicos, como smartphone, tablets, computadores, muitas vezes substitui atividades físicas e interações sociais, levando à inatividade e ao aumento do risco de diversas doenças. A atividade física, é importante destacar, reduz o risco de mortalidade prematura, doenças crônicas, como cardiovasculares, hipertensão, câncer e diabetes tipo 2. Bom, caminhando para o final do programa, depois desse destaque, eu gostaria de ouvir nossos dois convidados. Eu começo com você, Diego, te cumprimentando pela pesquisa, parabéns. Quem nos está ouvindo, nos acompanha semanalmente o nosso programa. Agora você sabe que você, como a Renata que fez a pergunta, você pode influenciar positivamente ou negativamente o seu filho. É importante você estimulá-lo e também, pela sua saúde, da família toda e da sua, praticar atividades físicas. Bom, que de mais importante você gostaria de deixar registrado, Diego, a partir do estudo que você fez, de você observar que 80% dos adolescentes ainda não praticam atividades físicas no nosso país?
Joel, baseado nos resultados do nosso estudo, né, e pela vivência em casa, a prática que a gente tenta ter, né, que o pai e a mãe são espelhos para os filhos. Então, que eles possam também cuidar do próprio comportamento sedentário e da sua própria prática de atividade física, né? Dessa forma, tentando refletir esses, né, esses bons hábitos de estilo de vida nos filhos. Acho que a mensagem é essa. Que os pais possam se cuidar e também ser exemplo para vossas crianças.
Pelos dados que eu obtive aqui em relação à saúde, o sedentarismo mata, Diego?
Contribui bastante, né? Porque geralmente com sedentarismo, por exemplo, você vai ter um comportamento de tela. Geralmente você está comendo alguma coisa junto, alguma coisa, né? Você uma série, um filme. De vez em quando não é um problema, dura isso quando se torna uma rotina, né? Então, alimentos processados, bebidas açucaradas, entre várias outras coisas, né? Então, são tipos de atitudes que a gente tem que tomar cuidado. Então, o sedentarismo, ele contribui muito, né, para o agravamento da falta de saúde nossa.
André, eu devolvo essa pergunta para você. Sedentarismo mata?
Bom, como o Diego disse, ela contribui muito para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, várias doenças, inclusive doenças cardiovasculares. Inclusive, existem estudos que acham que a inatividade física, né, a falta dessa prática de atividade física, ela contribui para a redução da expectativa de vida na população mundial.
Nina, nós temos que estimular a população, principalmente acompanhar o desenvolvimento dos ODS do nosso país. Né? O Brasil é signatário da Agenda 2030 da ONU. Estamos chegando, né, Nina? Estamos chegando.
Pois é, está pertinho, né?
Acho que agora em setembro ou outubro deve vir um relatório luz contando que acompanhou todo o desenvolvimento dos ODS no Brasil, vai dar um resultado, né? Ele vai dar um cenário de como nós está o cumprimento dos 17 objetivos, sendo que aqui no Brasil nós temos mais um, que é a equidade racial. Para fechar o programa, o que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Eu estou com vontade de que a gente incentive, sabe, coloque essa campanha toda no nosso Instagram, no Observatório, se cada pessoa que segue incentivar pelo menos mais uma ou duas com as dicas preciosas que o Diego e o André deram para nós, especialmente o André falando, olha, vai procurando, em alguma atividade você vai gostar, você vai se encaixar. Eu não gosto de academia, mas eu me encontrei na caminhada, me encontrei no Pilates. E acho que temos muitas oportunidades e abrir esse leque para experimentação mesmo e que os nossos seguidores ali do Observatório Terceiro Setor, né, Observatório número 3, né, setor, que a gente consiga trazer essas pessoas a ouvir esse programa e se encantar com esses dois palestrantes nossos hoje e começarem realmente a praticar alguma coisa para não encurtar as nossas vidas, né? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de longevidade. Claro que não é garantia de tudo, mas com certeza colabora como nós aprendemos hoje.
Agora, rapidamente, o destaque final dos nossos entrevistados. O que você diria para quem acompanhou o nosso programa até agora, André, a respeito do sedentarismo?
Bom, o sedentarismo ele realmente é um problema muito importante de saúde pública atual. E eu acho que a atividade física deve ser estimulada de diversas maneiras, né, como nós discutimos no programa, e contribui, está relacionado com diversos ODSs também. Então, eu queria agradecer novamente pelo convite, foi uma conversa muito legal.
Diego, rapidamente, o que você diria para os ouvintes que estão nos acompanhando a partir não só da sua experiência de vida com a sua família, mas o que mais importante impactou você, que você gostaria de deixar registrado nesse estudo que você realizou?
Tentar proporcionar, né, João, mais informações às famílias brasileiras e como que a gente pode, né, lutar para que nós possamos ter melhores condições de saúde. Então, que as pessoas, né, elas procurem atividades que lhe deem prazer e tentar encaixar, ser mais ativas nas próprias rotinas. E gostaria de agradecer o convite de ter participado aqui do programa também.
Chegou ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do Diego Cristófano, professor, né, lá em Presidente Prudente, do André Werneck, pesquisador, e da nossa colunista Nina Orlon, especialista em ODS. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.